Isso aconteceu mais ou menos entre 20 e 21 anos atrás, mais ou menos 1995 ou 96, e foi aqui na nossa região de Campinas, né? Um homem, ele chegou na residência dele, depois do trabalho, e ele flagrou a esposa dele traindo ele com um outro homem. E nessa situação de extremo nervosismo, extremo estresse, ele assassinou os dois, a esposa e o amante. Isso não seria lá uma coisa tão problemática, não fosse a maneira como ele fez isso. Ele assassinou os dois utilizando um machado. E aconteceu dele ser preso, foi encarcerado, a polícia prendeu esse homem. Ele ficou um bom tempo aguardando até que conseguisse um advogado que aceitasse o caso dele. Porque devido às circunstâncias, nenhum advogado queria ajudar esse homem. Certo dia, entra, né, as pessoas na onde ele estava encarcerado, falaram que tinha alguém querendo falar com ele. Aí ele viu um senhor, meio alto, meio fortinho, gordinho. E esse homem pergunta para ele, você acredita em Deus? E ele fala sim. E ele fala, então, eu sou um advogado e eu vou pegar o seu caso. Esse advogado que pegou o caso dele nunca havia perdido um caso sequer. Advogado criminalista. E ele nunca havia perdido, nunca. E quando ele ficou sabendo desse caso, pela repercussão que teve, e é um advogado que gostava, né, de aparecer, vamos dizer assim. Então ele falou pro sócio dele, vamos pegar esse caso, vamos pegar. Eu fiquei sabendo que ninguém quer pegar, eu quero pegar esse caso aí. Ele falou, não, rapaz, a gente nunca perdeu nenhum, né? Você quer perder o primeiro? E eles ficaram negociando por um tempo e falaram, tá bom, então vamos defender ele. Aí eles tomaram essa decisão, fizeram um acordo com esse homem e eles defenderam esse homem. No dia do julgamento, eles estavam indo bem na defesa, né? Tinha um júri, né, algumas pessoas lá do júri, e eles estavam indo bem na defesa. Estavam indo muito bem, aliás, né? Eles estavam achando que realmente dessa vez eles iam mais uma vez conseguir absolver ou pelo menos diminuir bastante a pena que aquele homem ele poderia ter, né? Pelo esse duplo assassinato. E em certo momento, os advogados de acusação, os promotores, né, eles queriam apresentar uma prova contra aquele homem. E sabe qual foi a prova que eles apresentaram contra aquele homem? No momento, lá no meio do julgamento, eles falavam assim, ó, a gente vai apresentar uma prova contra esse homem agora. E aí eles mostraram para todo mundo, todos os jurados, eles demonstraram e pediram para que eles vissem o machado que aquele homem tinha usado. E naquele machado existiam marcas de sangue, cabelo. É uma história terrível, né? E aí ele virou para aquele homem, né? O advogado virou para o seu sócio e falou, amor, perdemos. Agora a gente perdeu. Vai ser a primeira vez que a gente perde um caso. Só que aí transcorreu o julgamento e o advogado, usando da capacidade dele de defesa, ele conseguiu provar que aquele homem, ele agiu da maneira que ele agiu, utilizando o que ele tinha em mãos, mas porque ele estava em extremo estresse, e que a sociedade, ela não esperava nada menos do que o que ele havia feito. Eu não estou aqui para... E eu não fui jurado nesse julgamento, mas ele disse que ele conseguiu diminuir muito a pena daquele homem. Ele levou a pena mínima, quase que absolvição. Então foi uma vitória. Então esse advogado, ele foi um dos meus professores num curso que eu fiz. Então esse caso real, um caso que ele estava falando, então ele ilustrou, ele deu esse caso para ilustrar a capacidade de que um bom advogado, quando você tem um bom advogado, ele consegue convencer, os jurados de que mesmo alguém com uma extrema culpa, mesmo alguém que tenha cometido um ato e ele não nega esse ato, ele é de fato culpado, ele consegue ajudar a diminuir ou até mesmo de vez em quando até absolver uma pessoa. Agora, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que eu faço, ora, mas como assim, né, advogado? Por que que eu preciso de um advogado? Eu não matei, eu não sou que nem esse homem, não é? Cometi um ato terrível. Nem sou como a mulher dele que traiu ele. Eu nunca fiz nada disso. Sou uma pessoa boa. Como agora você me diz, João, que eu preciso de um advogado? E a gente vai ver hoje, nessa pregação, que o nosso erro perante ninguém menos que Deus, ele é tão terrível que, segundo a palavra de Deus, a gente não merecia menos do que a morte. Não seria nem prisão perpétua, seria a morte, separação eterna, banido da face de Deus. Qual é, então, a função de um advogado? Qual é a função do advogado? A função do advogado é agir no melhor dos interesses daquele que o contratou. Em caso de culpa, como é esse caso que eu contei, utilizar todas as possibilidades de atenuantes da pena. Então, tudo que tiver ali à mão dele, ele vai usar. E quando esse professor contou essa história, eu falei, ó, tá aí, ó, mais um advogado que fica ajudando ladrão, né? Que fica absolvendo ladrão. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu falo, ó, você tem um advogado. Eu falei, eu não preciso, eu não sou um ladrão, não sou um corrupto, eu não sou o Renan Calheiros, que nem a lei está acima da lei, né? Ele não obedece nem a lei mais suprema do país, né? Eu não sou tão poderoso assim, mas nem se fosse, eu não preciso. Você acha que precisa de um bom advogado? A palavra de Deus diz que você precisa, sinto muito, tá? 1 João 2:1. Primeira João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Interessante, irmãos, que ele fala, João está escrevendo aqui, não é para o mundo. João está escrevendo, não é para as pessoas que precisam ser salvas. Isso é o mais interessante aqui. Ele escreve para os salvos, que são os filhinhos aí. Ele escreve a uma igreja, ele está escrevendo a uma igreja, está escrevendo a nós. É nós que precisamos de um advogado. E ele fala por quê que nós precisamos. O objetivo do cristão, e a gente tratou aqui no domingo passado com o Roberto, o nosso objetivo, depois de salvos, conversos em Cristo, é que nós tenhamos uma nova vida e que não pequemos. Mas a gente peca. Por conta da nossa natureza humana, que às vezes é inclinada ao pecado, a gente cai em pecado. Só que aí João diz, olha, a gente tem um advogado em Cristo. Então, além de ele ser o nosso Salvador, ele agora é o nosso advogado perante Deus, quando nós erramos. E como a palavra aqui, advogado, se você estiver vendo na NVI, é uma outra palavra traduzida, mas advogado, é somente João que usa essa palavra, paracletos, no grego, e ele usa isso depois, só João, né, no seu evangelho também, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo também, quando Cristo diz que vai mandar o Consolador, paracletos. E aqui, então, a ideia é aquele que se coloca do lado, é aquele que é a sua testemunha, é aquele que vai defender você, é aquele que vai falar, não, eu tenho uma visão sobre esse assunto e eu vou falar, deixa que eu falo. É aquele que se coloca perante o juiz e ele vai defender a sua causa perante o juiz. Esse é o papel, isso significa o paracletos, o advogado, aquele que se coloca ao lado. E assim, por que, de novo, né? A pergunta não parou, né? Por que eu preciso de um advogado? Romanos 5, 8 a 10 diz o seguinte. Romanos 5, 8 a 10. Paulo escrevendo à igreja em Roma diz o seguinte. Romanos 5, 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ira, dívida, é isso que pesa, irmãos, quando nós ainda não havíamos aceitado a Cristo. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, Paulo está dizendo. Pecado nos separa de Deus. O pecado, que significa errar o alvo, ou seja, é muito mais do que assassinato, é muito mais do que traição de esposo, de marido. A ideia de pecado na Bíblia é muito mais ampla do que a gente imagina. Tanto é que algumas pessoas, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Você que dá aulas bíblicas, né, para pessoas, que está estudando a Bíblia com algumas pessoas, com certeza é o momento mais crítico, o momento mais difícil, o momento mais pesado, o momento em que talvez a pessoa vai desistir de estudar a Bíblia com você, se você não fez uma boa preparação, né, até esse momento, é o momento em que você diz que ela precisa de perdão, né, que ela é pecadora, que sobre ela está a ira de Deus, como Romanos aqui diz. Por quê que ela precisa? Por que a ira de Deus? Por que ela está separada? Por que ela está longe de Deus? Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não mato. Tem até essa ordem, né? Eu não sei quem que inventou que tem que ser essa ordem, mas eu não mato, não roubo, né? E mais um que eu nem lembro agora, mas são três coisas, né, que na cabeça das pessoas, só se ela fizer isso, ela precisa de Deus. Porque senão ela é uma boa pessoa. Ela não precisa de um Salvador. Ela está bem com Deus, inclusive. Está bem, está joia. Mas infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, na minha opinião, né, infelizmente, mas infelizmente não é isso que a palavra de Deus diz. Né? As pessoas, a pessoa, o homem natural desse mundo é inimigo de Deus. Ele é mais do que só separado, Deus é contra ele. Deus milita contra ele. É incrível isso. E aí a gente vê que a abrangência do pecado, como ela é grande, por isso que ninguém está salvo. Ninguém está salvo de não pecar. Por quê? Porque você pode pecar por comissão. Fazendo pecado. Pecar mesmo por comissão. Romanos 3, Romanos fala muito disso. Romanos 3, 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é o Fábio, não é você que está dando aula bíblica, não é o pastor XYZ que está falando. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, como eu disse, Romanos trata muito desse tema, é um livro que fala muito de pecado, de salvação, sacrifício de Cristo. Todos, sem exceção. E aqui não tem exegese hermenêutica, está simples, né? Português simples, claro, NVI, João Ferreira de Almeida, qual você quiser pegar aí. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção. E a Bíblia, na verdade, tem listas de pecados, né? Que as pessoas cometem efusivamente, você vai lá e comete. Para você ter uma ideia, tem pecado de omissão. Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Puxa vida, né? Até se eu ficar, eu não posso nem ficar na minha, então vou ficar na minha, fico na minha. Eu não faço pecado, não vou, sabe, fazer nenhuma besteira, fico na minha. Se você sabe, irmão, irmã, que você tem que fazer algo, se você sabe que você tem que, sei lá, servir a igreja de alguma forma com seus dons, dá um exemplo. Se você sabe que tem irmão passando necessidade e você não ajuda, se você sabe que tem alguém querendo estudar a palavra de Deus e você não arranja tempo porque não dá, se você se omite em fazer aquilo para que o seu dono te mandou fazer, você peca. Então, até quando você não faz nada, você peca se você deixa de fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho uma saída, então. Tem uma saída boa, né? Para não pecar. Aliás, essa saída que eu vou falar agora é a que muita gente usa. Nós temos alguns irmãos aqui, né, que já foram policiais, e aí você pode perguntar para eles. Essa é a desculpa número um de qualquer pessoa. Eu não sabia. Não sabia. Como assim, seu guarda? Eu não sabia que era errado. Oh, você fez isso aqui. Como assim? Mas não pode? Quem que falou que não pode? Então, assim, um aviso aos desavisados. Desconhecer a lei não significa que você está livre. Na verdade, isso funcionou comigo uma vez, tá? E funcionou mesmo. Tem que contar, né? A gente estava num outro país, né? Eu e a Regiane, e ela queria muito, muito ir num lugar. E aí depois você pergunta que lugar que era, tá, para ela. E aí, assim, a gente pegou o caminho, né, para ir para esse lugar, saindo de uma casa de irmãos que estavam hospedando a gente, inclusive, e a gente viu lá no GPS o caminho mais ou menos, e fomos indo, andando, já tinha andado pra caramba. A gente era mais jovem, dava para andar bastante, né, não era um problema grave isso. Também queria economizar, né? Para que pegar táxi, né? Se dá para ir a pé. E aí a gente foi indo, e aí num certo momento passava por uma rodovia. Para ir no lugar, é que o GPS, ele, não sei lá, eu achava que a gente estava de carro. Aí tinha que entrar numa rodovia, uma rodovia gigantesca, rodovia, tranquila, gramado, 1 quilômetro de grama, assim, para você andar à vontade. E a gente pegou a rodovia e começamos a ir. Em menos de 5 minutos parou um carro da polícia. E deu aquela buzinadinha, né, pra gente. Aí falamos, ó, melhor, acho que é com a gente, né? Não tem ninguém aqui. Não tinha ninguém. Só podia ser com a gente. Aí a gente foi lá falar com o homem, né? Aí ele, olha, vocês sabiam que não pode andar na pista aqui. Cara louco, né? Da onde eu venho, a gente anda de bicicleta, a gente faz Cooper na pista, a gente anda a cavalo. É, né? Como assim não pode andar na pista, né? Não, como? Esse cara tá de brincadeira, né? Ele falou, não, tem uma lei aqui nesse país, você não pode andar na pista. É mesmo? É, e vocês estão em dois, é $200 por pessoa. Eu falei, ah, ficou louco, né? Vou pagar como isso aí, né? Não vamos embora. E no outro dia cedo a gente ia embora do país. Falar, não vai... Cara, olha, não conheço isso não. Da onde a gente vem, isso não tem isso aí não. Aí ele falou, daí ele ficou quieto, né, como bom policial, para fazer aquele clima, né? Aí falou, onde vocês estão? Tal lugar. Ele falou, eu vou levar vocês lá. Ele ganhou uma carona de volta ainda. No carro da polícia, mas foi. Aí fomos, ele foi levando a gente embora, chegou na casa dos irmãos lá, deixou a gente na porta da casa dos irmãos, aí eu falei, pronto, como que eu vou pagar esse homem agora? Aí ele falou, ó, é o seguinte, como vocês falaram que vocês não conheciam, e viu que a gente era brasileiro, né, sotaque e tudo, falou, eu vou deixar quieto então. Eu falei, nossa, saiu barato isso, né? Mas, ou seja, funcionou, essa desculpa funcionou. Né, mas estava em outro país e tal, deu certo, deu certo. Mas aqui no seu país, se tiver no seu país e você falar, olha, eu desconheço a lei, isso não vai ser desculpa, não vai ser desculpa. Romanos 1, 17 a 21, de novo Romanos, né? Paulo fala um pouco sobre isso, Romanos 1, Romanos 1, 17 a 21. Porque nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé, da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus, ele se revela, o ponto de Paulo é, Deus, ele se revela desde a criação do mundo, o seu eterno poder, os seus atributos de amor, inclusive, de cuidado com o ser humano, com a humanidade, ficam patentes desde a criação do mundo. Então, alguém que vê a natureza, ele tem que necessariamente reconhecer Deus, ele vai necessariamente ver Deus, né? Alguém que vê como pode um ser humano se relacionar com outro, vê o amor de Deus nisso. O amor de Deus é revelado na natureza. Então as pessoas são inexcusáveis, elas não podem ser, ah, me excuso, eu não... Que tem Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Que tem lei? Esse é o problema, sabia? Esse é o problema das pessoas, aqueles que militam contra a fé, na verdade dizendo que Deus não existe. O problema não é se Deus existe ou não, o problema é que se Deus existe, Ele quer alguma coisa de mim e de você. Ele quer alguma coisa dessa pessoa. Então é mais fácil, é melhor, o ideal é falar que Deus não existe. Esse já corta o mal pela raiz. Então o mundo vive como se Deus não existisse. E falar que você acredita que Deus existe, né, a palavra de Deus também diz isso, você acha que você está fazendo grande coisa? Até os demônios creem e tremem. Mas a gente tem que, então, o próximo passo, se você acredita que Deus ele existe, o próximo passo é não pecar, obedeça a Deus, conheça a vontade dele para a sua vida. O problema a respeito de ter um advogado como Cristo é, como se paga um advogado desse, hein? Como se paga Cristo? Como é que você paga pelos serviços de Cristo como seu advogado? Porque advogado bom é caro, né? A gente vê, a gente fala, né? A gente sabe bem como funcionam essas coisas, né? O brasileiro, né? Porque os políticos estão sempre aí na mídia e eles têm Márcio Tomás Bastos, né? O cara que já foi ministro da Justiça. Esse tipo de gente é os advogados deles. É cara que, assim, é o cara que ele fez a lei. Então ele sabe, né? Ele sabe ali de cor e salteado os caminhos a serem trilhados para livrar as pessoas de terem que cumprir a lei. Ele sabe que é eles que fazem as leis, inclusive. Agora, eu não acredito que nenhum deles é melhor que Jesus Cristo como advogado. Só que o problema é, como você paga por um advogado desse? O nosso pecado tem como pagar. Tem como pagar. Agora não me tenho por falando aqui coisas erradas a palavra, né, de Deus. Mas é possível você pagar. E a forma de você pagar, Deus já determinou. O salário do pecado qual é? Morte. Pronto. Você pode pagar, meu irmão. Você não precisa usar os serviços de Cristo. Nosso amigo e amiga visitante, você realmente, de fato, não precisa de Cristo. Você pode pagar. Só que o preço é a morte. Tanto a nossa morte física, mas principalmente, e é essa que é a problemática, a nossa morte e separação espiritual eterna de Deus. É dessa forma que a pessoa que não aceita Jesus Cristo como seu advogado, ela tem como pagar. Separação eterna de Deus. E sabe, isso não agrada a Deus. Deus não tem prazer. A palavra dele diz, eu não tenho prazer na morte das pessoas. Eu não tenho prazer em ver as pessoas ir para um local que não foi preparado para elas. O inferno não foi preparado para as pessoas. A separação eterna, o tormento eterno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que ninguém vá para lá. E Ele providencia Jesus Cristo. Então, a gente não tem como pagar. Essa é a realidade. Não tem como pagar. E isso fica muito claro para a gente lá em Efésios 2:8. Paulo fala aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não paga nada. você não tem como ser bonzinho. Entende, meu irmão ou irmã? Cedo ou tarde, por melhor que você seja, você vai cometer um erro. Você vai pecar. Então, lá atrás, quando você era um perdido e você aceitou e você morreu, lembra? Você morreu, não morreu? Eu morri. Quando a gente morreu? No batismo. Então, você morreu no batismo e você foi ressuscitado para uma nova vida. Isso é o significado do batismo. E você recebeu naquele momento o selo do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, você nasce, então, para uma novidade de vida. Apocalipse, a gente canta, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento, você vive em novidade de vida em Cristo. Só que João, lá em 1 João 2, a gente leu, foi a primeira passagem, ele fala que eu ainda preciso de um advogado. Porque a partir daquele momento você começa a caminhar. A gente fala muito, né? Assim, eu fiquei um ano estudando a Bíblia. A maioria das pessoas fica um ano antes de tomar uma decisão, né? Se converter. Aí, assim, é focado tanto nessa questão do batismo que a gente acha que batizou, pronto. Fiz minha parte, agora é esperar a Cristo voltar. É ali que começa a sua vida cristã. É no batismo que aí você come. Aí você vai trabalhar para o seu Senhor. Pelo menos essa é a ideia, né? É naquele momento em que você passa, deixa de ser escravo de Satanás no mundo e você passa a ser escravo, tá? Sim, escravo de Cristo, escravo de Deus. É naquele momento em que a graça redentora de Cristo te cobre. O sangue de Cristo limpa, lava os seus pecados. Deus, ele apaga o seu passado. Apaga. Apaga. E naquele momento, você ganha um novo inimigo. Aquele que era o seu chefe. Aquele para o qual você era escravo. Satanás. Uma das palavras que define Satanás é o acusador. Apocalipse. Satanás é aquele que acusa de dia e de noite. Ele acusa perante Deus você. Fica falando, ah, tá vendo? O cara depois disse que é crente. Olha o que o cara fez. Opa, olha lá. Olha lá. Olha, bonita mulher mesmo, hein? Bonita, essa é bonita. Aquela lá é mais ou menos. Bonita aquela mulher, hein? Muito mais bonita que a sua esposa, cara. Vai lá, não, né? Chaveca. É ele que tenta, é ele que dá ideia, e depois é ele que fala, ó, tá vendo? Esse aí é o crente. É exatamente o que ele fez com Jó, lembra? Tá vendo, meu servo Jó? Homem fiel, me obedece. Nem ele presta, ele pede perdão aos filhos, ele nem sabe se os filhos pecaram ou não, mas na dúvida, ele pede, faz ofertas para mim, sacrifica pelos seus filhos. Sabe, é lógico, né? Aí é o cara bom, o carro do ano, né? Tem de tudo, tem não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos mil, sabe, cavalos e bois, até eu. Aí Deus falou, tá bom, tira tudo, só não tire a vida dele. E foi o que Satanás fez. Então Satanás, ele é aquele que nos acusa. Ele é o nosso adversário. E nós precisamos, amigo que nos visita, amigo que nos visita, você precisa, contra Satanás, ter um advogado à altura para te livrar. E ninguém mais do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Só Ele pode te livrar. E a gente está em julgamento, não é? Segundo Coríntios 5, para a gente encerrar. Segundo Coríntios 5, 10. De novo, não é? Paulo falando agora aos Coríntios. Segundo Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos vamos, irmãos, comparecer. Seja você alguém que tem servido no temor do Senhor, né? Ou não, todos vamos. Sabe como funciona um julgamento? Não sei se você já foi, eu já fui, né? Já fui num julgamento. Você acha que você vai chegar na frente do juiz e vai ficar lá falando um monte para ele? Você acha que é assim? Você fica lá matutando, ah, nossa, se o cara falar isso, eu vou falar aquilo outro. Se o cara falar... Você não fala nada, sabia disso? Você não fala nada, a menos que o juiz peça. Ou um advogado peça para que você fale, você fica em silêncio. Você não fala nada. Quem fala num julgamento é o seu advogado. O advogado que você constitui. A rigor, o juiz só se dirige aos advogados. Sabe outra coisa? É um ambiente de silêncio e ordem. O juiz, ele se baseia nos autos, né? Ou nas provas da defesa e da acusação. É nisso que ele se baseia. E no fim ele dá a sentença. No fim, o juiz dá a sentença. Talvez, irmãos, Satanás ele vai ter muita coisa para apresentar, né? Da nossa vida até Deus. Mas lembre-se, como João falou na sua carta, aceite Cristo como seu advogado. Peça a Cristo que advogue ao seu favor. Ninguém é considerado inocente perante Deus. Jesus pagou nossa dívida e ainda por cima atua como nosso advogado. Gratuitamente, você não tem como pagar. Essa mensagem precisa ser levada ao nosso próximo. Jesus deixou eu e deixou você para levar essa mensagem, uma mensagem de urgência, uma mensagem de, ao mesmo tempo, reconciliação a esse mundo. Nós precisamos falar que existe um advogado. E esse advogado, já, além de ter pago o preço daquilo que nós deveríamos pagar, ele ainda por cima hoje atua como aquele que se coloca ao nosso lado. Ele fica ao nosso lado e ele é que nos defende. Aceite, se você ainda não aceitou, aceite esse advogado. Irmão, se você não tem levado, né, o seu caso, se você tem deixado Satanás às vezes bofetear sua cara, leve até o advogado, né? Deixa que ele atue a seu favor, que ele vai fazer isso, ele tem feito isso. E mais, né? Vamos levar essa mensagem urgente de reconciliação a todo mundo. Amém?